Nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o Padre e agora não tem mais E3, então era 3.
Éramos 3.
Éramos 3. E aqui somos 3, olha só. Que poético.
Tá vendo?
Olha que poético, olha, pode me colocar na academia, me coloca na Academia Brasileira de Letras, poeta.
Se a gente não fosse um podcast sobre Nintendo e tal, acho que a gente podia, tipo, o podcast Éramos 3.
Nossa, que... Nossa. Calma, se um de nós morrer, a gente pode virar Éramos 3.
Já sinto o cheiro dos laranjais aqui nesse
caralho,
termo.
Minha Alexa pitou aqui, velho.
Aí, viu? É a assombração dos Éramos 6 acompanhando Éramos 3.
Calma, Éramos 6 existe? Existe isso? Existe.
Era o livro, novela, Éramos 6.
Novela, é.
Eu conhecia só Éramos 4, que é um CD do Raimundos. Que é nossa, fazendo cover de Ramones. Eu tô pensando nisso, que a gente tava falando de Ramones agora, eu tava pensando...
Não, nossa, eu tô aqui todo falando de literatura e o Zé tá no Ramones.
Novela.
Perdão. É que eu sou punk. A minha cara.
É o punk aranha.
Eu sou punk da Baixada. Não sei se
punk
vocês sabem.
Aranha.
Esse é um título real que tinha aqui em Nova Iguaçu. Tinha um cara que era o punk da Baixada que ele passou pra mim.
Ah,
e
lá.
A gente também tinha o Jesus Cristo Voltará também, que era um cara que ficava andando por aí de fusca falando, com uma música alta tocando. Jesus Cristo voltará, voltará.
Esse é um Ing.
Você tem que conhecer, padre. Você é obrigado.
Lenda Urbana.
É um trabalho.
Jesus Cristo voltará, voltará, voltará. Jesus Cristo voltará. Voltará.
Esse é o Henry.
Não, a gente tinha o nosso.
Cara,
ele andava com uma roupa inteira escrito Jesus Cristo Voltará e um Fusca todo plotado com Jesus Cristo Voltará.
Eu achei que era o Henry, que tem um dos melhores vídeos da internet, que é o Henry na motinha, fugindo.
Não.
É muito bom. É muito bom, cara.
Eu sou o Luca e se a gente não tem a E3, né? Pelo menos a gente relembra, nosso coração fica aquecido, a gente vai lembrar dos momentos bons e também dos ruins também.
Que frase bosta.
A frase do Luca é um parágrafo. O maluco pegou, se a gente não lembra da E3, ele foi, eu acho que se eu começar a falar uma hora vai bem.
Isso aí. Não, a frase do padre durou mais.
O Luca fez igual.
Eu fiquei 2 minutos esperando pra eu apresentar.
O Luca fez um diálogo, mano. Um monólogo.
O Luca fez igual a Tata Werneck naquele Patrícia Poeta. Já viu? Que ela falou. Já caí, não sei o quê. Que ela vai falando um monte de poesia. Sim. Muito bom.
O moleque, Luca, porra. Uma daqui vai ser boa. Eu vou falar um monte de frase. O maluquinho vai botado, querendo foto em preto e branco dele com texto do lado. Sai, Luca.
faz aí, ó.
Luca, ninguém tá te vendo, só a gente aqui, todo mundo só ouvindo. A gente vai ter que passar a ser podcast de vídeo para as pessoas verem.
MesaCast, eu quero MesaCast.
Mas como é que tem mesa? Só se for mesa branca, porque cada um num canto.
É. Mesa branca.
Vocês vão vir para Nova Iguaçu gravar?
Então.
Beleza? Eu não saio de Nova Iguaçu, então tem que vir até aqui. Aqui mas tem mesa.
Mesmo você sair, Nova Iguaçu não sai do C.
Não, uma vez iguaçuano, para sempre iguaçuano. Não tem como.
Iguaçuano parece iguana, né?
Parece. Eu sou o Zé e eu sou de Nova Iguaçu.
E eu sou iguana.
Eu sou iguana.
Eu sou a iguana.
Eu acho que essa é a abertura mais caótica que a gente já teve até hoje.
Definitivamente é a mais caótica.
Mas você sabe por que é caótico desse jeito? Porque acabou E3, gente. Não tem E3 mais.
Então... É, não tem mais roteiro, né? Não tem ordem.
Não tem. Só... Não, não um tem. Bem, gente, nós estamos aqui hoje para poder lembrar de alguns momentos... memoráveis, não quer dizer que sejam momentos bons, da Nintendo e suas apresentações em grandes eventos, né? Claro, a gente não vai resumir só na E3, tem muita coisa que é fora da E3 também que é legal. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. A gente começar esse episódio, eu quero fazer só uma observação, né? A gente tem um episódio bem específico lá atrás, né? Os meninos nem estavam aqui ainda, nem faziam parte do Project N Cast ainda, era lá no Project N 13,
quando era massa,
quando tudo era mato isso aqui, só alguns poucos sobreviveram a essa época, que o nome é Momentos Épicos da Nintendo na E3. Quem fazia parte aqui com a gente era o Paulo, o Neto, o Vinícius, né? E eu só que sobrei aqui. Então, vou pedir desculpas desde já, pode parecer que o tema é repetido, mas nem o Zé nem o Luca não estavam aqui para poder partilhar as suas impressões. Então, por isso a gente resolveu voltar um pouco nesse tema pra gente poder falar. E também esse episódio lá de 2020. É. Muita coisa aconteceu de lá.
Né? Tu tem noção que você complicou tanto eu quanto o Luca, porque agora a nossa opinião ela tem que ser realmente relevante pra gente estar querendo fazer esse episódio pra poder dar a nossa opinião sobre um assunto que já foi falado. Então, Luca, a gente vai ter que ir longe.
Não, cara, pode ficar tranquilo que naquela época isso aqui, eu era tão engessado pra poder gravar podcast, que era tudo roteirizadozinho. Hoje em dia...
Alugava um estúdio.
Alugava um estúdio.
Hoje em dia... Gravava no rádio. Começou o Project N na sua rádio. Tá começando agora mais um Project N. Eu sou o padre.
Padre.
Padre Edson.
Meu Deus, eu chamo o Luiz. Aquele
sound effect angelical atrás. Oh,
sim, sim, sim.
Eu sou o padre. Vez.
Chegou o padre.
Vem, é quem quer começar, gente?
Project N.
Para, de, pelo amor de Deus, senão a gente não vai conseguir esse episódio. É, quem quer começar? Vai, quem quer começar? Porque o pessoal já sabe as opiniões.
Eu que, porque todo mundo ouviu o episódio 13 e estão ouvindo esse agora, realmente.
Justamente.
Deve ter as três pessoas que fizeram isso. Fiquei à vontade de já saber a opinião do padre. O meu momento favorito da E3, eu já vou matar logo o melhor momento possível. Pra mim foi quando a Nintendo teve a coragem de botar o Miyamoto no palco com o controle de Wii na mão, botou um cara fingindo que tava tocando bateria e fez a apresentação do Wii Music pra fechar a apresentação da E3. Não foi pra botar no meio, foi pra fechar. Ainda botaram o Miyamoto, que já estava com mais idade, já era... Pô, você via que já era um senhor de idade já, ele não tava mais novo.
Cara, Zé, eu falo que esse é o melhor momento da história mesmo, esse tipo...
É, do videogame. Eu acho que podia acabar o videogame. É
fantástico. Incrível.
Fechar as páginas da história do videogame no mundo.
Eu acho que é por isso que a E3 acabou. Tipo, durante os anos, assim, eles tentaram competir com isso, aí viram que não tinha como.
Não tem como. Ainda mais vindo de um povo que é do Japão, né? Que tem tanta honra, tanta glória, tanta isso aqui. Botar o Miyamoto numa situação dessa... É um troço assim que...
Cara, a musiquinha do Mario, eles estão...
Não, é constrangedor.
Vocês sabiam que eu comprei o Wii Music lacrado recentemente por R$20?
Ô, louco, mano.
Sério?
Comprei na Shopee. Tinha um cara vendendo um monte. Aí ele vendia por R$22. Aí comprei. Aí eu tenho aqui o Wii Music lacrado.
Não vai abrir.
Não, eu abri. Cara... Essas coisas, assim... Eu acho que é algo que... Eu sinto falta dessas apresentações de palco, sabe?
Eu também.
Porque ela dá uma personalidade pro negócio. A Nintendo Direct, assim, é legal, claro, a gente ama Direct, inclusive Nintendo tá devendo um anúncio pra gente, tá? Por favor, anuncia a próxima Direct aí, né? Aí que esse cara, acabamos de gravar, anuncia, né?
Pode ser que anuncie, então isso vai envelhecer igual leite ou vai envelhecer igual vinho, vamos ver.
Não sabemos, então... Mas, assim, a Direct tem o seu carisma, é legal, né? É um papo mais, assim, objetivo. Mas a apresentação de palco faz uma diferença porque é onde surgem essas coisas icônicas. O Zé citou aí essa questão do Miyamoto, mas ainda dentro aliás, o Miyamoto não, o Iwata, né? Você falou? Ou foi o Miyamoto?
Não, eu falei do Miyamoto, que é o Miyamoto que toca.
Ah, tá. Eu achei que você tava falando do Iwata na apresentação do Wii.
É que a gente falou do Iwata mais cedo. Aí talvez tenha confundido.
Então, justamente. É porque, na verdade, eu queria falar nenhum dos dois. Eu queria falar de uma terceira pessoa, que é o Red.
Pois é.
Com a famosa... Aí tem o Miyamoto. A famosa apresentação do Balance Board, né? Do Wii Fit. Que ele tem a frase icônica. Que é quando o Miyamoto chama ele pra testar o Wii Fit, pra subir lá no Balance Board. E ele fala...
My body is ready.
My body is ready. Né, que...
Cara, é isso, né? Porque você viu que não era só pra apresentar jogo. A Direct, você... Assim, tem um negocinho ou outro, mas você mais vê jogo, né? Tipo aquele videozinho do Red malhando com os GameCube, com as Scope. É bobeira. É entretenimento. Eu gosto disso. Eu acho que faz falta.
É show. Literalmente show. E nesse ponto, a Nintendo sempre foi muito boa, sabe? De fazer boas apresentações. Por que eu falo isso? Sony e Microsoft sempre foram muito engessadas, mesmo no palco. De vez em quando tem uma piadinha ali, uma coisinha aqui, né? A Ubisoft, por exemplo, fez há pouco tempo aí a UbForge, que inclusive o Zé Renato trabalhou no evento.
Muito bom. Acho que nenhuma apresentação melhor do que a da Ubisoft, não.
Né? Mas, justamente.
Não tem nada melhor que a Ubisoft.
Mas assim, o Zé não pode falar, mas eu posso. Tiveram alguns momentos que foram constrangedores um pouquinho, né? Que você via
proposital, tudo que
Que você via que rolava aquele silêncio, assim, que é isso? Que tá acontecendo e tal? E rola isso de vez em quando. E a fórmula que a Nintendo usava para poder isso não acontecer, não quer dizer que não acontecia, mas ela tentava superar isso, era não se levando a sério. Era um literalmente...
Era o milhão velho japonês, cara.
O milhão velho japonês, olha. Vou colocar aqui o negócio no meu, na minha boca, fingir que é uma flauta.
Exatamente. Sabe? Não tem nada que o ocidental gosta mais do que isso, né?
Vi um velho japonês passando vergonha.
Na lenda do videogame, ser o cara que salvou a indústria sendo humilhado num palco. É um negócio que, pra mim, lava minha alma.
Então, sabe? Então, assim, não tem... Não tem coisa melhor. Então, nesse ponto, a Nintendo fazia muito bem. E não só isso. O Red, nesse ponto, eu acho que é o turning point, né, da Nintendo, que é quando ele começa a tomar a frente dessas apresentações. Porque o Red, na apresentação do DS, eu não sei se vocês lembram, ele pega o DS e o cara é tão gigante que o DS cabe na mão dele. Aberto.
Ah, é verdade.
Aberto. O DS não era o Lite, é porque o pessoal tem imagem do DS Lite.
É aquele grandão, né? Era o DS, aquele primeiro
que virou versão. Aquele que virou pista do Mario Kart DS lá.
E nem era aquela versão final, porque nessa época ainda era aquela versão, parecia duas calculadoras coladas, tinha uma faixa no meio, assim.
É muito começo de anos 2000 o visual do primeiro DS.
A impressão que dá é que são duas calculadoras coladas com fita adesiva. Quando você olha o primeiro DS.
É mesmo.
Sabe? E o Red, ele pega aqui. Não, eu apresento pra vocês o Nintendo DS. Aí pega aquele negócio tão gigantesco na mão e todo mundo.
Caramba, sabe? O futuro é touch.
É o futuro é
touch. Tocar é legal. Nintendo lançou o marketing.
Eu ia pensar isso agora, mas não ia falar.
Mas não foi eu que falei, foi a Nintendo.
Na Nintendo World ainda.
Tocar é legal, e a cara do Yoshi.
Justamente. Mas assim, e nesse ponto, as apresentações sempre foram muito icônicas. Muito icônicas, para o bem ou para o mal. Qualquer uma delas, né, a gente tinha essa coisa que misturava um bom humor, que tá presente até hoje. Por exemplo, a última apresentação que eu lembro da Nintendo ter feito em palco foi a do lançamento do Switch. Uhum. Né? E lá tinha o carinha maluco do Splatoon 2 fazendo coreografia.
Foi o dia que eu descobri a palavra cringe. Foi ali que eu vi o que é cringe. Foi naquele dia.
Fiquei numa vergonha. E agora tem o 3 também, que faz com a perna também, né?
Sim, não, mas aí, porra, depois que fez o 2, ele era obrigado a fazer o Free. Era obrigado a fazer.
Não, e ele fez aquilo, assim, com óculos na cara que ninguém conseguia identificar ele direito.
O macacão. Sabe? Não, você vê que tem um envolvimento. Tem uma entrega muito grande.
Não, tem. Claro que tem. Não dá então, pra assim, merecer. É isso, é legal, sabe? Você não se levar a sério. E partindo da Nintendo, isso é um... Como é que eu posso dizer? É uma quebra de paradigma legal, porque você tem a imagem da Nintendo, aquela coisa séria por parte da indústria, não dos jogos, mas na parte da estrutura. Ah, a Nintendo é muito rigorosa, é muito fechada.
Empresa,
né? O CNPJ, pessoa jurídica. É muito, muito fechadona.
Miyamoto Mei. Shigeru Miyamoto 343-849.
Se bem que o nome dele agora vai ter que ser Shigeru Miyamoto, né?
Meu Deus do céu, pai amado.
Shigeru Miyamoto. Tá aí no Brasil. Veio pro Brasil e virou Mei. Mas pois enfim, sabe, não se levar a sério, eu acho que é uma fórmula legal. Mas vamos voltar pros anúncios. O que mais vocês acham que é legal de destacar?
Cara, positivo, eu acho que se a gente tava falando do Red, tem um momento assim... Peraí.
Bem que eu pedi uma pastilha.
Tem um momento assim...
Tem um momento assim...
Deus me livre. Baixou a Regina Ronca nele.
Voz de velha fumante.
Já que a gente tá falando no Red, é lógico que a gente não vai falar só de momento cringe aqui, de momento vergonha alheia, ou de ótimos momentos, né, que é o Music. Ó, eu quero falar do Red apresentando a câmera do Zombie U, cara. É uma cena inesquecível pra mim. E meio bizarra, meio... Às vezes tem pesadelos. Não sei se vocês já assistiram.
Cara,
eu vi tudo. Tudo que eu podia ver de imitação em palco eu via.
Eu também sempre adorei muito essas coisas, sabe? Mas essa do Zombie U.
Eu não lembrava. Quando o Luca falou, eu não lembrava.
Eu também, assim, era uma coisa muito estranha, porque ele olha e ele faz muito parecido com o que rola do Wii Fit, né? Porque ele vai testar ali ao vivo, o negócio foca na cara dele e vira um bicho muito estranho, cara.
Muito estranho.
Não, e o pior é que a resolução da parada não ajuda. O filtro sai da cara dele.
O filtro dá uma bugadinha pro lado, assim.
O filtro buga, cara. Dá pra você ver que foi bugada a parada, entendeu?
Cara, eu tenho muita saudade do Red, cara.
É pré-Snapchat isso. Pré-Snapchat.
É bem pré-Snapchat.
É, não tinha. Filtro não era um conceito que existia, não, gente. Era uma coisa completamente nova.
Cara, mas essas coisas não dá uma saudade do Red? Tipo assim, é legal ver o Dog Bowser zoando com o nome Bowser e tudo mais. Mas não dá uma saudade de ter uma presença do Red?
O Red não ficou meio o Aluide das ideias? Ficou, não ficou?
Ficou.
Então... Ele é aquele pessoal do Nintendo Minute também, né? Que fica surfando em cima de clickbait e hate gratuito.
Assim, eu acho que o Red, que rolou com o Red um pouco... Assim, ele... Não é que ele se tornou, ele sempre foi uma figura muito icônica dentro da indústria, tanto que hoje ele é chamado, né, pra palestrar sobre essas coisas e tal. O cara foi, né, ou como já disse aí, esse ponto de virada da Nintendo no marketing dela. Mas a impressão que eu tenho hoje é que, assim, que ele quer atacar o louco do negócio, mas não cola, sabe? Uhum. Tipo assim, quero ir, mas não vou fazer tanta coisa, assim. É uma parada muito estranha, sei lá. Não sei explicar. Ele faz falta, assim.
Nessa época, era legal.
Ele faz falta, mas eu acho que principalmente faz um trabalho legal.
Com o Iwata junto também, né? Uma época muito boa.
Cara, o Iwata... Nesse ponto das apresentações, ele entra muito naquilo também do que a gente tava falando de humilhação de idoso.
É. Porque... Porra, as primeiras directs de 2013.
Cara, o Iwata... Sabe, o Iwata fazia aquelas... Nesse hall, assim, de desenvolvedores da Nintendo, o único que sobra é o Aonuma.
Porque o Koizumi também, o Koizumi não faz nada demais.
Ah, o Koizumi ainda faz, né? O Koizumi estala o dedinho, né?
Então, assim, é bonitinho, vai.
Ah, o Koizumi faz a carinha dele.
O Koizumi e o Aonuma, eles estão de boa porque eles são bonitinhos, pô. Dá pra fazer fácil, se eles fossem coreanos, um dorama com os três.
Dá.
Mole.
O Aonuma, quando ele corta o cabelinho, que tá com o cabelinho batidinho, ele fica muito o tiozinho do Jaspion, cara. Ele fica muito... É muito, muito, muito. Mas continuando a questão do Iwata, ele entra nessa coisa do paradigma da seriedade. Porque, assim, o Miyamoto já tem muito tempo que ele tá aloprado. Muito tempo. Tipo, desde a época do Super Nintendo que você
ele
via...
Ele coringou nessa época, né?
É, tipo assim, ele coringou
na época do Super Nintendo. Já coringou ali.
Porque, assim, aquelas fotos dele lá diante daquele monte de TV de tubo... Que ele fazia, era todo descoladão.
Será que foi aí que ele coringou? Será que foi aí, tipo...
Eu acho que foi.
O estalinho.
O estalinho dele. Então, assim, o Iwata não. O Iwata sempre foi muito comedido. Então, você ver ele fazendo coisas engraçadas, era mais engraçado ainda, porque o Miyamoto você já espera. O Iwata não. Verdade, cara, o Iwata lutando Kung Fu contra o Red.
Do Smash Bros, sim, eu ia chegar nele.
Cara, é genial. Genial.
Sabe, genial. Tipo, cara, eu fico imaginando como é que foi falar isso com ele. Tipo assim, ô Iwata, vamos fazer aqui um vídeo com você aqui? O que você tem que fazer? A única coisa que você tem que fazer é olhar pra câmera e fazer uma reverência. Só, porque depois é só animado, né?
Ele faz um please understand no meio.
É. Isso, então assim, que é o jeitinho, pra quem não lembra o que é o Please Understand, gente, são as duas mãozinhas dele que ele faz em linha reta, né, quando ele tinha alguns avisos, e era o meio que era o meme marca dele, era o meme dele.
Please Understand.
Do nada o cara tá lá virando mortal e dando porrada no Red, e sabe, loucura.
Loucura, é muito bom, cara.
Ele tava dando porrada hoje no Red. Tava indo atrás do Red pra recriar essa cena na vida real. Já que tu falou do Iwata e do Red e do Miyamoto, tem um momento bom que eu gosto.
Sabia que você ia puxar isso, Zé. Vai lá.
Nossa, que estranho, né, Luca? Como é que você sabia disso?
Sabia.
tinha um momento que foi quando eles queriam anunciar Star Fox Zero, que eles viraram fantoches. O Iwata, uhum, o
Yamato, amo. E não é qualquer fantoche, não, né?
Não, é qualquer um. Sabe?
A gente tá falando de Jim Henson, né? Que é o assim, ó, o Master Lord aí dos fantoches, né? Os Muppets, né? Puppets, uhum. Muppets. Criador dos Muppets também, de todo... O mascote da Copa de 2006, foi ele.
E eles viram, eles além deles fazerem os Muppets deles, né? Deles três, eles ainda viram o Fox, o Pepe e o Falco, não é? Eles viram... Ou o Sleep. Eu sei que no meio eles começam a se transformar e tal, não sei o que. E eles viram personagens do Star Fox. E aí eu lembro que na época, a gente tava naquele... Era, foi o quê? 2015 essa situação? 2016?
Eu não lembro quanto que foi,
mas... Foi 2015.
É nesse período aí.
A gente ainda tava com os vestígios de 2010, onde ser maneiro era maneiro. Então uhum. A gente ainda tava muito preso nessa ideia de que as coisas tinham que ser legais. Depois uhum. Que a gente abandonou isso hoje, em 2023, quando bobeira é legal, essa apresentação é muito maneira. É uhum. Tipo um clássico instantâneo, sabe? Uma carta de moral de
longe. Cara, mas falar pra você que na época eu não tava na comunidade de Nintendo, né? Então eu tava por fora.
Você tava na Sony, né? Você tava na Sony, que eu sei. Você tava mexendo, você tava mexendo com tóxico, que eu sei.
Eu tava no lado verde. Eu tava do lado verde, não tava na Sony.
Pior ainda.
Piorou.
Meu Deus.
Não, tô brincando. Eu não tava em comunidade. Eu só jogava. Eu tinha um Xbox na época, né? E depois eu fui ter um Play 4 e enfim, né? Só voltei no Switch.
Pô, dá um tiro no meu
lado. Não, calma aí que eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu tenho que fazer um comentário direcionado ao Zé, que o Zé vai entender. O bom de quando a gente escuta o Luca falando essas coisas, não, que eu tava no Xbox, depois eu fui pro PS4, é que a gente que conhece ele, a gente sabe que é tudo rolo que ele faz.
Sim.
É mesmo. Ah, é que ele troca isso com aquilo, que não sei o que.
Eu troquei na bicicleta, eu troquei a bicicleta. Não,
eu peguei isso aqui. Peguei o PS4. Mesmo,
foi no final de 2015 que eu peguei. Eu troquei 3 botijão de gás e 2 bicicletas. Tô brincando.
O Luca, ele gosta tanto do Ocarina que ele quis recriar a quest da Bigoron Sword na vida real. Ele tá
justamente.
Ele só vai parar quando ele pegar uma Bigoron Sword.
Eu comecei jeito, com um clipe de papel e vou terminar numa casa, anotem. Sim. Mas então, eu tava por fora e eu lembro que eu assisti aquilo e eu falei assim, ah, mas não é possível, a Nintendo não tem jeito mesmo, que vergonha alheia. E eu lembro de ter esse sentimento, cara. E aí eu vi os comentários na época, né, de algumas pessoas falando exatamente isso, ai meu Deus, que vergonha alheia, não sei o quê. Só que depois que eu voltei pro lado vermelho da força, assim por dizer,
Comunista!
Eu não disse que lado direito aí, né?
Você disse lado vermelho. Então,
interprete como quiser. Interprete como quiser. Camarada.
Comunista do inferno!
E daí, cara, eu gosto tanto dessa Direct de 2015, que inclusive também, né? Isso foi antes, né? Não foi especialmente nessa de 2015, mas esse formato Direct... que na época era muito criticado de não, como assim, não tem ninguém no palco, não sei o que lá, e hoje todo mundo faz igual, né?
E hoje é reverenciado,
hoje,
né?
Hoje, é.
Não, e é legal isso, porque esse sentimento rolou mesmo, eu já acompanhava na época, e foi real essa rejeição da ideia do joguinho de fantoche, aquela coisa toda, e hoje é um marco, hoje é tido como um dos momentos mais icônicos que a Nintendo já teve, em apresentações, sabe?
É muito fofinho, mano. O negócio com Jim Henson, igual eu falei, ter os três juntos. E o Ata depois acabou, infelizmente, falecendo. Cara, uhum. É um momento que você olha com carinho hoje em dia. Você olha e você, tipo...
Eu coração
fica quentinho, né?
Eu sinto muita falta desse tom humorado, sabe? Dentro das apresentações. Porque depois, na era Switch, ela... Como é que fala? Ele começa a ficar muito sério, né?
Ficou muito
direcionado, né? Não que seja ruim, não é ruim. Mas eu sinto falta. Eu gosto daquela galhofa, sabe? Eu gosto daquela palhaçada, entendeu?
Eu gosto do desprendimento com a seriedade. O do Twilight Princess, por exemplo, ele é sério, né? Aquele anúncio que do Swords Will Bleed, não sei o quê. Porque o Twilight Princess, ele tinha uma necessidade de atingir o jovem de sobretudo que gosta do Shadow.
E a gente vai ter que falar de Twilight Princess mesmo?
Vai fazer o quê? Porque o Miyamoto resolveu que ia ser nele que ele ia aparecer com o William Shield e uma Master Sword na mão. Ah, eu vou fazer o quê? A culpa não é minha. Eu vou no Miyamoto.
Não, mas se é pra falar de Zelda pra poder falar do Miyamoto, é melhor falar de Skyward Sword.
Exatamente, que aí a gente vai pro ápice. Eu quis esquentar. Começar falando de um jogo mais ou menos, que é o pior dos Zeldas, pra poder chegar no Skyward
Sword. Aliás, deixa eu não tenho essa informação aqui. A gente pode até procurar. Se eu não tô enganado, eu acho que essa é uma das últimas apresentações de palco da Nintendo, não é?
Ué, vamos falar que é verdade. Quem quiser saber, gente, dá uma olhada aí, vê se é verdade ou não. Que a gente já fica com essa interação também. Essa interação com o público. Será que eles estão falando a verdade ou não? Por mim, a gente.
O Luca tá se recompondo da crise de riso que ele tava. E ele tá pesquisando aí pra poder saber se foi a última apresentação certeza, de palco.
Tá sim, o Luca tá pesquisando.
Gente, eu juro, eu passei mal de dar risada aqui. Eu perdi os rumos aqui depois
disso. Quebrou o menino.
Quebrei demais, por ninguém.
Passe de batalha de Fortnite. Tá nem aí.
Fazendo. Mas independente se foi a última ou se não foi, essa apresentação ela é icônica num sentido meio ruim, né?
Mas aí eu fiquei com muita pena, porque eu lembro que o pessoal humilhava a parada. Não funciona esse... Explica aí.
Cara, mas assim, até hoje não tem uma resposta muito clara, né? Algumas pessoas falam que na hora...
Não, melhor explicar o que aconteceu. Calma, explica o que aconteceu.
Não, é isso. É. Vamos lá.
Tem gente que nasceu no dia que estava rolando, igual o Luca, que é novinho.
Pois é.
Eu mesmo.
Miyamoto foi apresentar no palco o Zelda Skyward Sword. E pra quem não se lembra, Skyward Sword, o grande foco dele é o sensor de movimento. E então, use e abusa disso. E ele tem uma precisão, pelo menos era pra ter uma precisão muito grande. Por isso você precisa usar no Wii o Emote Plus, né? Acoplado no Wii Emote. E o que que acontece? A precisão é tão grande do negócio que é o nível de você rodar o Wii Emote e ele rodar também a espada, a ponta da espada, aquela coisa toda. Miyamoto me vai no palco pra mostrar como o Link usa a espada. Inclusive, curiosidade pra quem não sabe, Link é canhoto e esse é o único Zelda que ele é destro. Né?
Foi aí que começou o fim, né? Porque eu tinha minha representatividade com o Zelda. Era igual eu tinha com o Naruto, que o Sasuke ele faz o Chidori com a mão esquerda. E eu, enquanto pessoa canhota, ficava, cara, é isso.
Eu também sou canhoto, cara. Precisamos de representatividade canhota.
A gente só sente a falta da representatividade quando ela acaba. Porque enquanto canhoto, a única representatividade que eu tenho hoje é que eu sei que eu vou morrer cedo. Porque se tu procura na internet, aparece escrito, canhoto morre antes. Não
é verdade.
Porque. Não sei porquê, mas a gente...
Canhoto é o único morre antes, é ótimo.
Tá escrito lá, canhoto morre cedo.
Tem uma ameaça.
Coisa que escrevem nos muros aqui do Rio.
Eu já aceitei que eu vou morrer mais cedo, já porque
eu sou canhoto. E eu não posso nem ter a favor do meu... O Link do Tears of the Kingdom era pra ter aquele braço podre, o braço esquerdo. Não era pra ser o direito. Um absurdo.
Cara, não, é eu não, Zé, eu vou te deixar na mão, sou ambidestro. Luca,
o padre tá errado. O primeiro Link destro... Foi o Link do Twilight Princess, da versão de
Wii. A versão de Wii.
Sim, a versão de Wii. A versão de Wii, eu sei. Eu sei. Porque o jogo é todo espelhado, blá, blá, blá.
Isso.
Foi esse esperto desse Zelda aí que quis adestrar todo mundo, ao invés
Então é um jogo ruim mesmo, né?
Foi ele até que causou todo o problema.
Mas vamos voltar para aquilo que interessa, né? Miyamoto foi testar lá, mostrar a funcionalidade... E ficou tudo cagado. Ele não conseguiu usar a espada direito, o sensor de movimento não reconhecia direito, então ficou constrangedor. Tentaram, reconecta, faz isso e tal. E ficou assim uns 5 minutos. Né? Aquela situação muito constrangedora. É um dos vídeos mais constrangedores que a gente viu. E coitado, então assim, por quê? O problema era do jogo, o problema era do sensor. A explicação mais plausível, que é a que eu mais acredito, porque não tem uma explicação oficial, né, até hoje, é que devido à grande quantidade de pessoas dentro do estúdio, né, do salão, né, teatro que estava sendo o evento...
Do lugar
onde estava sendo o evento, tinha muitas pessoas com o celular, e o sinal do celular atrapalhava o sinal do sensor bar, né?
E a barra, é isso.
Então...
A explicação que eu vi também, pra mim, eu acho ok, sabe? Não tem, tanto que qualquer pessoa que jogou Skyward Sword... direito, sabe que a parada funciona.
Então assim, eu também acho que essa explicação é a correta mesmo, porque não tem motivo pra não estar funcionando, a não ser que na época não estivesse pronto, mas eu não lembro agora de cabeça quanto tempo demorou desde aquele anúncio daquela apresentação até o lançamento.
Essa apresentação é a mesma que mostra, tipo, 20 anos de Zelda, não sei o quê. É. Aí mostra o Link pulando do céu. É a mesma apresentação? Nossa, não é.
É? Não é
não? Não é, não. Eu acho que essa primeira... Teve esse lance, aí teve essa apresentação de gameplay. Eu acho que a de gameplay não é no mesmo dia. Não tenho certeza.
Mas independente se é ou se não é, o gameplay é que foi a que deu zoeira, que deu confusão. É. E eu não sei precisar... Eu acredito que foi no E3 e o jogo deve ter saído no final do ano. Né? Deve ter saído ali em novembro, mais ou menos. Então, não daria tempo de... De tipo, ah, vamos consertar isso aqui, sabe? Antes do jogo sair, eu acho que não daria tempo.
Não, e se fosse um problema assim, eles não iam num palco mostrar essa parada, cara. Botar o Miyamoto no palco pra se humilhar só se foi sabotado. Aí a gente não tem como saber. Podem ter sabotado o Miyamoto.
É, então... Eu não sei, sabe? Não sei...
Eu acho que tinha alguém dentro da Nintendo querendo sabotar o Miyamoto, sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Tô pensando agora. Porque botaram o velho pra tocar o Wii Music, botaram o velho pra passar por isso. É só situação difícil na vida desse senhor. Eu acho que estão querendo sabotar o Miyamoto lá dentro.
Não, aqui, dava tempo sim. Só pra poder... Acabei de conferir aqui. É, a situação aconteceu na E3 de 2010, né? Que teve a demo lá dos caras mostrando. E o jogo saiu em novembro de 2011. Então... Deu um tempinho aí.
É.
Se foi problema dele, se foi problema do sensor, se foi problema do Miyamoto, se foi problema do jogo, nunca vamos saber. A gente só sabe que deu problema. Inclusive, tô revendo aqui, tô me dando vergonha. O Miyamoto vai lançando o emote e demorando, assim, uns 2 segundos pra poder o Link fazer o movimento.
Nossa, eu lembro dele querendo jogar a bomba, cara. A luta que foi pra ele jogar aquela bomba, meu Deus do céu. Coitado. Não,
galera, o Asa morreu acho que um mês depois dessa Direct.
Mas já que nós estamos falando de Zelda, tem um outro momento também que é muito icônico, né? E aliás, dá até pra gente poder juntar em dois aqui. Que é a E3 onde o Breath of the Wild é citado pela primeira vez, né? O anúncio. E que aí era a Direct... Não era a Direct como a gente tem hoje. Né, que é rápido, papum, é isso aqui e tal. Era uma Direct como se fosse uma apresentação gravada, né? Que era nessa época que ele dividia por blocos. Eu achava isso engraçado. Zelda, Mario, aparecia um nome, né? Mario, Zelda, aí ia falando as coisas e tal. E nisso, quem faz o anúncio é o Aonuma. E eu gosto muito desse anúncio por dois motivos. Primeiro, porque ele coloca uma imagem na tela.
Ai, nossa.
Uma imagem de fundo. Que eu fico o tempo inteiro achando que aquilo é uma imagem estática. Porque é tudo tão suave se mexendo ali. E na época, né? Não tinha a resolução que a gente tem hoje. Né? Isso foi o quê? 2014.
14,
né? Então, 14, a gente não tinha as resoluções que a gente tem hoje e tal, de conseguir ver as coisas. E dá a impressão de que é uma imagem estática. Aí tem uma coisinha lá no fundo que se mexe, uma nuvenzinha. É, uma coisinha ou outra e tal. E depois, do nada aparece, né? Uns caras lá, assim, meio que trabalhando no mato, né? Parece, alguma coisa assim.
Tem um pessoal no canto, meio no mato, uma casinha
massa. É, e fica aquela coisa assim e tal, e depois, e tem um cara montado no cavalo que é o Link.
Ah, que né? na época
a gente não sabia que era o Link e tal, mas assim, o cenário é absurdo, inclusive, agora vem uma criticazinha, esse cenário é muito mais preenchido do que o Breath of the Wild, tá? Esse cenário que ele mostra.
É um lugar cheio de pedra, não tem um lugar assim.
Não tem nenhum lugar parecido. Não, não tem nada. Não tem lugar nenhum parecido.
Assim, a gente corre pra dentro de umas ruínas meio... Na vibe meio ruínas Onai, né?
Aham.
Aí, sei lá. É de... E o guarda, tipo, quebrando a ponte.
Isso.
É uma romantização do jogo, né?
A versão aumentada. Não, é um monte de coisa, assim. E a única coisa que tem, assim, que é mais parecida do assim, do jogo... É, que dá a entender que talvez seja uma das memórias, né? Isso, claro, uma visão posterior, né? De quem já tinha jogado o jogo. E uma das memórias do Link. E assim, e algumas coisas no cenário estático que dá pra você reconhecer. Tipo, dá pra você ver o Dueling Peaks lá no fundo. É, e dá pra você ver que é o do Ellen Peaks mesmo por dois motivos. Primeiro, esse lugar do fundo, esse, o próprio lá, os dois montes separados, e tem um... uma espécie de um platôzinho, não sei se vocês estão vendo aí, quem tiver com o vídeo aberto da direita, porque essa área existe realmente no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom também, essa área existe. Eu lembro muito dessa área porque no Breath of the Wild tem um cara que fica ali embaixo e que ele é a missão que te conta sobre a Blood Moon. E ele vai te orientando e tal. Mas enfim, independente disso, eu gosto muito dessa apresentação, que na época não chamava Direct, chamava Digital Event.
Nossa,
Digital Event, porque ela em si é muito boa por conta do Zelda, mas ela tem outras coisas legais. Por exemplo, ela tem uma dessas paradas de comédia que mostra o Capitão Toad, e um pouquinho antes do Zelda, logo depois do Capitão Toad, tem uma parada da tipo os coisas do Frango Robô, que é o Bowser e a Peach de massinha. Tem umas paradas assim engraçadinhas, sabe? E inclusive, toda essa apresentação tem essa pegada, né? O Red apresentando com boneco de massinha. Eu gosto muito dessa apresentação, apesar dela ser uma apresentação... Assim, não tem tanto anúncio legal nela, né?
Eu jurava que o gameplay do Aonuma e o Miyamoto jogando do lado de uma televisão era na E3, e não é. Uhum. É no Game Awards.
Uhum. E outra coisa, só pra constar que eu tô vendo aqui agora, que acabei de lembrar. É nessa apresentação que tem o Atto e o Red lutando, tá?
Cara, era muito diferente o Breath of the Wild, porque era daquele que ainda era o Sailcloth do Skyward Sword.
Uhum.
Era muito diferente.
É tudo muito, muito diferentão. Nesse digital event teve o Smash Bros, teve aquele Yoshi fofinho também de lã.
Woolly World.
Isso, acho que é a primeira aparição dos amiibos nele.
No Smash Bros. Mostra amiibo pela primeira vez, né?
Isso, e inclusive foi quando o pessoal começou a falar que a Nintendo tava falindo, que tava tendo que fazer boneco.
Vai vender brinquedo porque não consegue vender videogame.
Isso, não é mentira, a gente não vai mentir, né? Mas
deu a volta por cima, ela hoje aí tá bem.
Né? E hoje em dia os bonecos são um rim, cada um deles.
É.
Aqui no Brasil, lá fora continua o mesmo valor, né? $15, $20 aqui, que é um olho da cara.
Uhum.
Mas ainda falando de Zelda, né? Não tem como não falar do fatídico 2019. E One More Thing, né? Do Direct, o estalinho. Nossa. Foi o anúncio do Tears of the Kingdom, né? E no primeiro momento o pessoal ficou achando que era uma DLC. Aí, de repente, do nada, aparece só o escrito, né? A sequência de Breath of the Wild.
A sequela de Zelda.
A sequela, cara,
todo mundo
Zelda
achou que viria uma DLC, né? Tipo, todo mundo foi seco, achando, e eu quebrei a cara, porque eu tinha certeza.
Veio a sequela de Zelda.
Ainda bem que a sequela veio, né?
Não, só veio tudo, né? Veio com tudo, e assim... E depois disso, assim, eu não lembro mais da gente ter um grande... momento da E3. Não, tem uma parada legal que é um momento ruim que foi a E3 2021? Eu acho que foi 2021, depois vocês me corrijam se estiver errado. Que foi o famoso que o pessoal trollou todo mundo com o joguinho do macaco com a moedinha.
O Monkey Ball, ridículo.
Era um Monkey Ball.
Cara, eles sabem. Isso daí me provou que Donkey Kong tem algum Donkey Kong. Eles sabem que as pessoas querem Donkey Kong. E eles botaram o negócio do Monkey Ball, o alerta, cara, que ódio.
Isso não faz.
No meio da Direct, meteram...
Não, isso não se faz. E a gente vai descobrir daqui a alguns anos. A gente vai descobrir daqui a alguns anos se realmente tinha. Minha aposta é que não. E aí eu vou cometer um crime.
A gente vai descobrir esse ano se tinha
um. Eu vou cometer um crime então, Zé. Se não tiver, vocês vão ver. Eu vou na frente da Nintendo e vou fazer alguma coisa.
Não fazer nada. Você vai pedir lá e implorar pro emprego.
Chega lá que vai falar alguma coisa. Os caras te batem lá mesmo, Luca.
Eu ia ficar gritando lá e ia ser preso no Japão.
Agora... Não, eu lembrei de outro anúncio icônico também que teve depois desse. Que esse aí já foi ano passado, né? Que foi o anúncio do Metroid Dread, que ninguém tava esperando.
Com o Switch OLED, né? Os dois juntos.
Com o Switch OLED, né?
É. Cara, então... eu espero tanto um anúncio assim esse ano, assim, tipo, pá, não tava esperando por isso. Porque geralmente, principalmente em época de E3, quando a gente fala época de E3 é o meio do ano, que é a data luxo, né? Vocês me zoaram aquele dia falando que não sei o quê, que não tem anúncio. Eu tava falando de anúncio de console, não de jogo, tá?
Vocês estão falando,
Lucas.
Tá.
Não, tá, pode ouvir lá. Tá, pode ouvir lá. Eu falei assim, ó, recente, a Nintendo não anuncia mais nada de console, assim, coisa relevante na época de E3. Não,
pra mim tá mentindo.
Lucas, você vai ser cancelado.
Ouvi lá,
ouvi lá. Eu não escuto o meu próprio trabalho, eu acho um egocentrismo absurdo.
Eu também não faço isso. Então, ninguém vai escutar. Mas o público vai.
Justamente. Não escutem,
cara, não escutem. Não vale eu, se não, nossa, se não tiver, cara, eu vou ficar decepcionado, desculpa. Aí eu vou xingar no Twitter.
Vou xingar muito no Twitter.
Eu vou xingar muito no Twitter, sério.
Vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério.
Não, mas o anúncio do Metroid Dread também foi legal, porque ele foi icônico, porque era um mega rumor dos anos 2000, que, tipo, o pessoal viajava nessa história e tipo, podia ter todo o roteiro do Dread, do tal Dread que estava sendo desenvolvido anteriormente pro DS, sabe? Podia ter. Só que a Nintendo foi e comprou um nome, cara, Dread. Ele manteve até o nome do rumor, sabe? E isso foi muito legal, porque, tipo, passou-se anos com essa história de que tinha um Metroid a mais, o Metroid 5, que tinha sido cancelado, que ele seria pro DS e tal. E morreu e agora voltou, não só voltou, mas como um mega jogo que foi anunciado e saiu 2-3 meses depois, sabe? E se tornou meio que o cargo-chefe de vender um novo console, né? Que era o Switch OLED, né? Foi o grande chamariz, né? Compra pra poder você ver como é que esse jogo fica lindo no Switch OLED e tal. Então.
Não, o Switch OLED, o modelo branco e tal, não sei o quê, é muito parecido com os robôs do Metroid Dread, os M. Uhum.
Os M, né?
É, os M.
É os M.
É o Zem, é o meu nome de rapper, é Zeminem.
Zeminem.
Eu sou o Zeminem. Eu achava muito, acho muito maneiro isso, quando o console é parecido com alguma coisa. Específico, né? Não tem nada que isso pareça. Mentira, eu não acho isso muito maneiro nada.
É, isso existe. Que eu ia falar agora, não tem nada disso, né?
Nesse caso específico, muito maneiro, que foi o primeiro e único caso que eu lembro.
O máximo são as edições de colecionador, que aí tem as referências.
Eu sou um idiota, né? Eu queria fingir que eu tenho uma opinião. Me perdoa.
Ninguém te leva a sério, Zé.
Eu queria fingir que eu tava na internet e que eu tinha opinião. Desculpa.
Você não viu nada.
Desculpa. Você ousou dar uma opinião, você vai ser cancelado.
Mas daí eu já tô acabado já. Eu já tô cancelado em vida.
Mas então, eu acho que pra gente terminar, qual que é o momento, assim... Por mais que a gente já tenha citado, qual que é o que vocês mais gostam? Desses momentos épicos.
Ah, eu acho que o eMusic mesmo... Tô zoando. Ah, eu acho que... Eu gosto muito dessa apresentação aí de 2015 dos Muppets. Eu acho que... Principalmente sabendo que depois o Iwata veio falecer, né? Mas eu acho que, assim... O momento que eu mais pirei, que minha cabeça foi no teto, assim... Que eu espero viver um momento assim um dia. Quem sabe com o novo Donkey Kong, quem sabe... Até mesmo com o novo Zelda, um novo Mario 3D ou até mesmo 2D. Espero viver isso um dia, que foi o anúncio da sequela de Breath of the Wild em 2019.
Sequela!
Cara, é um momento que foi único. Eu tava em live com os meninos, eu tava com o Gomid, eu tava com o Mandrake e tal. E era uma live que a gente fazia ao vivo, assim, no... Nossa, live ao vivo. Beleza.
É ótimo, né?
É muito bom. Não, a gente fazia, mas não era pra YouTube nem nada. A gente fazia, acho que na Twitch mesmo. Então acho que não deve ter salvo. Mas, cara, eu fiquei desacreditado. Eu fiquei assim, ó, paralisado. E aí eu não conseguia acreditar. Tipo, eu esperava que minha reação fosse, tipo... E eu fiquei travado, cara. Eu fiquei... Eu não me mexi. Parecia aquele meme que... Aquele meme não, quando a... Vocês não acompanham o BBB, mas quando...
Acompanho sim.
Quem não, disse que não?
A gente teve até um podcast junto, né, Zé?
BBB. Quem disse não, que eu acompanho? Eu ainda falo com um cara de leitor de livro? Deus me livre.
Não, então, deixa a Laura saber disso.
Deixa a Laura saber.
Sabe muito bem que ela se casou com uma pessoa. Casou, caraca.
Ô, Laura! Que ela
matou uma pessoa. Nem fui convidado pro casamento.
Né? A gente nem casou. Que ela tá relacionada com uma pessoa que é contra a leitura. Leitura é pra ler foto. Não é pra ler letra.
É só BBB aqui na veia, então.
Exatamente.
Porque eu acho que quando foi o Pyong. Acho que é verdade, acho que foi quando o Pyong saiu, a Thelma ela ficou paralisada no sofá, assim, ela não se mexeu. É, exatamente. Só que a Thelma ela ficou parada no sofá, assim, que ela não se moveu, ela não esboça nenhuma reação. E essa foi minha reação com o Zelda. Eu fiquei parado, assim, ó. Minha única reação foi falar: é uma DLC? Não é uma DLC. E eu fiquei travado, cara. Então eu espero viver um momento assim, acho que é o melhor momento.
Eu tenho o meu momento mais assim. Não vou falar que é o mais uau, mas é devido à importância que teve pra mim na época. Nem foi citado aqui, mas cabe aí pra uma citação dupla, que é um momento épico e também importante pra mim. Que foi quando foi mostrado a demo do Super Mario 128.
Ah. E
é muito legal, porque.
É da Space World isso, né?
É Space World.
É quando tem alguém andando com o dedo de salsicha, que todo mundo.
Justamente.
Nossa, é o novo Zelda.
É, justamente. É essa mesma apresentação. E teve também um teaserzinho do Metroid Prime também.
É, em terceira pessoa, né? Com a Samus
correndo. Terceira pessoa.
É. Eu vi na Nintendo World. Oh.
Então, esse foi muito icônico por dois motivos. Primeiro, porque era início de internet aqui. Então eu lembro de ver, de conseguir ter acesso ao vídeo, né, por meio de fórum, essas coisas e tal. E cara, a gente tinha que baixar o vídeo, não existia YouTube pra você assistir.
Baixava no Emule?
É, assim.
No Imagine. Eu lembro do Emule.
No Kazaa.
O Kazaa eu já não acesso. Mas o Emule eu acessei bastante.
O Emule quem me apresentou foi o Igor, eu só usava o Kazaa.
Eu também usava muito o Kazaa. É, aí, cara, assim, eu fiquei muito vidrado com aquilo, porque eu na minha cabeça era a sequência direta do Mario 64. Tanto que muito da minha birra com o Mario Sunshine é que não era o 128. Entendeu? Aquela coisa de você ter um monte de Mario ao mesmo tempo. Depois o Miyamoto explicou que não é que foi descontinuado, foi usado a demo, a tecnologia foi usada no Pikmin. Né, e tal, aquela coisa de ter vários bonecos ao mesmo tempo se movimentando de maneira individual. É, mas na época foi muito legal, muito diferentão. Até hoje eu acho muito impressionante quando você coloca no YouTube lá Mario 128 pra você ver aquilo rodando. É muito doido, tá certo que não tinha ainda aquela coisa do padrão do Mario, é estético.
É, o Mario é esquisito.
É o Mario esquisito.
Olimar até.
É isso, é bem estranho mesmo. Só que o que é legal é que você vê aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E muito melhor do que no 64. Então, eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo.
É. Pra mim, eu acho que... Eu vou citar um que não tá aqui, mas eu vou englobar ele num grupo específico. Eu acho muito maneiro o momento que quando a... Cara, vai ficar muito ridículo. Quando a Ubisoft mostrou o Mario Bros. Kingdom Battle. Para, deixa o Rayman em paz. E aí, deixa a minha empresinha. E aí o desenvolvedor, o Miyamoto, elogiou o trabalho dele e tal, não sei o quê. E o maluco emocionou no palco. Eu fiquei emocionado junto. Acho muito bonitinho. Tipo, o cara...
Ah, é assim.
Tipo assim, cara, o Miyamoto está me elogiando. Sabe, é um negócio que pra ele deve ter sido... Acabou, sabe? Não tinha mais pra onde ir. E eles tirando fotinho, Carminha, não sei o quê. Eu acho isso muito maneiro. E esse tipo de coisa só rola porque era um evento de palco. O Miyamoto estava sentado na plateia pra... Fazer assim pro cara, sabe? Essas paradas, pra mim, fazem muita diferença. Então, tipo, o Wii Music, os fantoches, o Miyamoto com a espada, as bobeiras, essa coisa toda. A humanização que o evento de palco tem, pra mim, é muito importante. Eu acho que pra mim são esses vários momentos de escrotos de palco e momento emocionante de palco. Não aquelas palhaçadas de ficar, tipo, ah, agora vai entrar um monte de gente cantando uma música maneira e não sei o quê, enquanto a gente mostra um trailer de um jogo de carro. Isso eu não ligo. Eu ligo pro... Uhum. Sabe, pra quando entra um cara e ele tropeça e ele cai e quebra o palanque. Que teve, acho que na do Xbox teve isso. Eu acho isso maneiro, essas coisas que... Às vezes a pessoa nem aplaude, mas é uma parada tão assim, cara, os caras se deram o trabalho de ter essa ideia e executar essa ideia, independente de quão ridícula ela é. Eu acho isso muito legal.
É por isso que a Ubisoft é mestra nisso, né? Porque as apresentações do Just Dance sempre dão ruim.
Excelente. Excelentes apresentações. Você vê que tem um desapego total, um zero comprometimento. Você não vai humilhar minha empresa. Você não vai humilhar minha empresa. O que você quer? Você quer me ver demitido? Eu não vou ser demitido. Eu te amo, Rayman. É.
Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Muito obrigado você que esteve aqui relembrando esses momentos icônicos nesse que foi o episódio mais caótico desse podcast, tá?
Não, o Luca, gostei, né? Não respeita ninguém, cara. O Luca,
não, a gente, Luca, falando, né?
A gente falando do mato e o cara rindo, mano.
Tá bom, desrespeitoso. Tá bom. Siga a gente nas redes sociais, eu sou o Padre Edson, pode me encontrar no Twitter e no Blue Sky como Edson_Ribeiro.
Me siga, eu também tô lá no Blue Sky, graças ao Padre, vou sempre ressaltar isso, muito obrigado, Padre. No Blue Sky no Twitter é @LucaTorres, L-U-K-A Torres, tudo junto.
E eu sou o Zé, você pode me encontrar em qualquer rede social como Zé Renato, é Zé Renato só com Nátio no final, ou em qualquer lugar de Nova Iguaçu, sempre na Artpão, por ali, passando aqui. A gente marca ali.
E nós somos o Project NCast toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo para você em todos os serviços de streaming de áudio. Ou então, no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente. Beijo.
Você acabou de ouvir Project NK.
Meu Jesus.
Meu Jesus!
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.